com a mesma convicção e veemência com que a Iniciativa Liberal se opõe à realização de referendos sobre direitos individuais, com a mesma veemência somos favoráveis a referendos em matérias estruturais, irreversíveis e com impacto na generalidade dos portugueses. E, portanto, nesse aspecto impressiona muito pouco que seja a regionalização o único aspecto que tem constitucionalmente previsto um referendo. Outras alterações estruturais que viéssemos a querer prever na Constituição mereceriam exatamente o mesmo tratamento, e se a Iniciativa Liberal tivesse existido na altura da adesão ao euro ou da adesão às comunidades económicas europeias, teria defendido certamente a realização do referendo. Matérias estruturais e irreversíveis que afetem a vida dos portugueses devem, sim, ser sujeitas a referendo. Agora, também não se pode pôr a questão da regionalização como se fosse uma espécie de coisa binária, sim ou não. Não me perguntem se eu sou favorável à regionalização, mas fazem perguntas sobre um mapa, fazem perguntas sobre uma distribuição de competências, fazem perguntas em cima de um projeto que já prevê as consequências e repercussões orçamentais da divisão administrativa. Porque é essencial assegurar que há real poder de decisão que aproxima de facto a decisão das pessoas e não é mais uma camada de decisão política sujeita a capturas por interesses menos democráticos. Em termos orçamentais, é fundamental assegurar que seja de facto uma camada de músculo e não uma camada de gordura. E em termos de mapa, é um assunto talvez crucial que ninguém discute, é que as novas regiões têm que ter regularidade de tipos de problemas. Se vamos voltar a distribuir o país em regiões que têm áreas litorais e áreas interiores, vamos estar a substituir um centralismo por vários tipos de centralismo, pelo menos em alguns casos. Portanto, se me notarem a mim se eu sou favorável à regionalização, eu digo, sou a vários tipos de regionalização e sou contrário a vários outros tipos de regionalização. Portanto, eu quero que me perguntem, perante um mapa concreto, uma distribuição de competências concreta e uma repercussão orçamental concreta, quero que me perguntem se estou ou não favorável a isso. Isto a juntar o argumento de que, se já perguntámos uma vez, seria muito dificilmente explicável que não voltássemos a perguntar. E, portanto, ouvir neste debate, como ouvi da boca da sua deputada Paula Santos, que o referendo é um obstáculo à regionalização, o referendo, Sr. Deputado, um referendo é escutar a vontade das pessoas. Escutar a vontade das pessoas e a vontade das pessoas nunca pode ser um obstáculo. Nessa altura era a Constituição que era um obstáculo à vontade das pessoas, e isso é a inversão e a perversão total do que é um sistema democrático. E, portanto, relativamente ao que aqui está em discussão por parte do Bloco de Esquerda e do PCP, seremos contrários, como já ficou claro. Relativamente ao livro, acho que o Sr. Deputado Rui Tavares foi o primeiro a admitir que está confuso. Não simplifica e, portanto, nesse sentido também não iremos acompanhar. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, eu vou simplificar, como não acompanhei o debate destes dois artigos desde o início, passo à frente nesta intervenção.
Bom, antes de passar aos três partidos para poderem responder às questões, aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pede a palavra para pôr uma questão também.
Era só, enfim, porque se dúvidas existam, parece que existem, pelo menos algumas foram expressas, o processo que ficou parado em 1998 ficou parado na concretização da descentralização administrativa através da instituição das regiões. Mas a descentralização ou a desconcentração não pararam, e seguramente não pararam nos momentos em que o Partido Socialista governou. Portanto, o deputado André Coelho Lima falava da falta de convicção ou da falta de interesse. Enfim, seguramente, porque somos um partido plural, há alguns socialistas que se opõem, não são maioritários. Assim como também no PSD encontramos muitas personalidades que são muito resistentes, até mais veementes no seu repúdio. Portanto, até, devo dizer, aparenta estar mais fraturado quanto a este tema do que o PS, que tem esta matéria. Reiteradamente.
Começando no chefe Massa.
Reiteradamente nos seus programas eleitorais ao longo de vários anos e desde este ciclo governativo. E, portanto, há dados muito claros no sentido de que a descentralização em curso, que não é só para a escala das regiões quando ela existir, mas que se tem concretizado também para a esfera municipal, o volume, a dimensão, a transferência de competências da administração central para os municípios que tem ocorrido nos últimos anos, não pode senão mostrar um impulso e uma vontade de prosseguir com a redução da descentralização. Esbarra num problema. E o problema é que lhe falta, de facto, ali uma fatia intermédia. Aí estamos de acordo contra o diagnóstico. Há certas competências que não podem ser passadas para os municípios porque a escala certa não é essa. E que dificulta não só o interlocutor para a administração central, dificulta o interlocutor para com os vizinhos nas regiões vizinhas em Espanha, portanto nas comunidades autonómicas que não têm um parceiro com o qual interagem porque falta essa escala, e se alguma coisa tem havido um esforço no sentido de perceber as mensagens que os portugueses também nos deram em 1998. Hoje ninguém fala no mapa de 8 regiões, e o consenso tem-se construído em torno de um mapa assente em 5 regiões, em torno das NUTS 2, e a tentativa de ir preparando o terreno para que esse debate possa ocorrer com factos concretos no terreno é o exercício feito no quadro de desconcentração. Desconcentração democrática. Porquê? Porque é uma antecâmara que, não violando a Constituição, permite dar legitimidade àqueles órgãos para tomar decisões que se calhar se inibiriam de tomar, na medida em que seriam apenas órgãos desconcentrados da Administração Central, e prepara o terreno, caso o país decida tomar essa decisão, e volto a dizer, aprendendo com o que aconteceu em 98, em que um dos fatores que prejudicou bastante o sucesso do resultado foi o mapa em qual muitas pessoas entenderam que estavam a criar estruturas a mais. E reunindo-se este consenso em torno das 5 regiões, reunindo-se o consenso na necessidade, de facto, falta-nos um parceiro. Este é um caso inequívoco de esta reforma só poder ser concretizada se houver um compromisso dos partidos, que até hoje têm sido aqueles que têm sido decisivos nas questões institucionais, decisivos nas questões de estruturação do Estado, e se, honra seja feita, o anterior líder do PSD tinha esse impulso, tinha essa vontade, não foi possível concretizá-la, e voltamos a um momento em que é com alguma hesitação que vemos tomadas de posição muito claras sobre a regionalização e sobre o modelo e como é que ele deve ter lugar. O PS está a fazer tudo o que pode para preparar e deixar as coisas organizadas para o dia em que, realizando-se um referendo, os portugueses, perante um mapa, precisamente, perante competências, perante um envelope financeiro, possam tomar uma decisão. E acho que há, implicitamente, e isto resulta das tomadas de posição dos vários partidos, um consenso que se tem construído em torno das 5 regiões plano. Porque tem todas as vantagens. Tem as vantagens estatísticas, tem as vantagens da planificação para efeitos de financiamento comunitário, tem as vantagens ao nível da escala e tem as vantagens também ao nível da razoável coesão territorial, cultural, que penso também é positivo que possa estar associada ao território das regiões. Portanto, isto dito, se há alguma coisa, o que deveríamos estar não era propriamente olhar para a revisão constitucional e a ver como é que aqui encontramos uma forma de superar o problema, mas como é que politicamente fazemos ver aos portugueses que há vantagem nisto mesmo. E eu discordo, e com isto terminava, discordo desta ideia do Sr. André Coelho Lima de que o PS pretende mostrar-se que é favorável à regionalização e aí captar popularidade. Ora, este é um debate especialmente difícil. Este é um debate no qual não se vai captar popularidade. A ideia da regionalização, para lá daquelas pessoas que estão envolvidas na gestão pública local e territorial e que sabem das vantagens que ele teria e dos especialistas em ordenamento do território que percebem o impacto que ele teria, não é um debate que seja um vencedor e um conquistador de votos de forma muito evidente. Não foi no passado, não será agora. É antes pelo contrário. Um debate em que o exercício é o inverso, em que os decisores que acreditam convictamente que a regionalização será uma vantagem têm de fazer um grande exercício pedagógico de demonstração que o modelo que apresentam é o mais adequado, é aquele que melhor serve os propósitos e é aquele que no fim do dia permitirá realizar abril também. De todas as coisas, quando perguntamos o que é que falta realizar de abril, esta é talvez a mais evidente, a mais flagrante e que há mais tempo falta.
Vou passar, pedir a palavra também ao Sr. Deputado André Coelho Lima e vou já dizer que isto não é nenhum debate. Eu aos três já vou passar no final, mas vou avisar estes dois partidos. Desculpa lá. Mas vou avisar estes dois partidos que isto não é um debate entre os dois e, portanto, é a última vez que falam sobre este tema. Tem a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Ó Sr. Presidente, nós agradecemos muito essa recomendação, mas há de reconhecer que nós temos sido parcos, né, que na utilização das palavras e na ida a jogo. Agora, estamos a falar de regiões administrativas, quer dizer... É preciso, ainda para mais, eu deixei aqui o ferreto ao Partido Socialista, era de esperar que o Partido Socialista reagisse, e como é de esperar que agora diga qualquer coisa também. Bom, então, tentando ser telegráfico relativamente àquilo que acaba de dizer o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, quanto à, enfim, no fundo, à réplica que fez, à acusação que eu fiz ao Partido Socialista. Sr. Deputado, várias notas. Primeiro, o Sr. Deputado começou por dizer que o Partido Socialista, o PSD também está mais fraturado, até está mais fraturado que o Partido Socialista. Só há aqui uma diferença. No PSD isso é assumido. Ou seja, vários dirigentes, mesmo em direções cujo presidente é contra, têm membros que são a favor, e direções cujo presidente é a favor e os membros são contra. Portanto, isso é assumido. No PS não é assumido, mas é real. E foi para isso que eu quis chamar a atenção. Há muita gente no Partido Socialista que exerce o poder, que tem sido um obstáculo à prosecução das intenções no sentido da região administrativa, só que tenta passar entre os pingos da chuva, como se nada se passasse. Portanto, isso é preciso denunciar, foi isso que eu aqui fiz. E depois, o Sr. Deputado disse, não podemos ser acusados de não ter iniciativas relativamente à descentralização. Até me custa dizer isso a si, que sabe mais do que eu desta matéria, mas não estamos a falar de descentralização, estamos a falar de regionalização. Embora seja uma forma de descentralização, aqui está as iniciativas que têm tido lugar são de transferência direta para o município e não é disso que estamos a falar. Estamos a falar do tal degrau intermédio que ambos concordamos que é necessário existir agora aqui, independentemente da... Não, mas há, eu acho que há, mas isso, pronto, enfim. Depois... Diz também o Sr. Deputado, temos que ir preparando o terreno. E eu tenho que perguntar, mas até quando? Nós daqui a pouco morremos todos e estamos todos aqui a preparar o terreno. Quer dizer, a resposta que eu ia dar está incluída na sua réplica, digamos assim, que é, ao dizer assim, há que reconhecer que o presidente do PSD, o anterior presidente do PSD, tinha, até escrevi aqui, tinha esse impulso, mas não foi possível concretizar. Porquê que não foi possível concretizar? Por culpa do PSD, não foi de certeza. Se havia esse impulso, o que nem sempre acontece, do lado do PSD, o que é que faltou? Faltou uma coisa. Faltou o Partido Socialista e é por isso que as coisas não avançam. Muito obrigado.
Tem a palavra agora a senhora deputada Paula Santos para ou responder ou fazer o que entender sobre este assunto.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostaria de começar por fazer uma referência à proposta apresentada pelo LIVRE, porque mais do que a complexidade que aqui é colocada, a questão de fundo é que mantém a concretização das regiões administrativas condicionado à realização do referendo. Faz também uma referência na proposta que apresenta ao artigo 255, faz uma referência, ou seja, creio que esta proposta ela resulta de um equívoco, porque hoje o que a Constituição prevê é que a lei de criação, de lei quadro para a criação das regiões, ela tenha que se aplicar a todas as regiões, mas não, a Constituição não exige que haja a simultaneidade da criação em concreto de cada uma das regiões. Aquilo que coloca é a necessidade da criação a sua criação legal seja em simultânea, mas em concreto não. Portanto, creio que quer em relação a uma, quer em relação a outra proposta, há aqui vários aspectos que, e para além de manter naturalmente no artigo 256 a questão do referendo sobre a qual não estamos de acordo. Senhor Presidente, relativamente a vários aspectos que foram aqui colocados na discussão, eu gostaria gostaríamos nesta intervenção de referir algumas questões que é o retrocesso relativamente a esta matéria é manter a obrigação do referendo. Nós já aqui o referimos, não há nenhuma norma na Constituição que dependa do referendo, mas quer dizer que as restantes normas na Constituição serão menos democráticas? Não me parece que assim sejam. Até porque, no quadro da Assembleia da República, todos nós que aqui estamos, que somos deputados, somos eleitos pela população, apresentamos propostas e projetos muito concretos. Aliás, no PCP, nós deixamos muito claro que queremos avançar e defendemos a concretização das regiões administrativas. Não há nenhum impedimento na Assembleia da República para a aprovação de legislação relativamente a esta matéria. Podendo, inclusivamente, não há nenhum impedimento que o faça eu, deixa-me recordar, numa iniciativa que nós apresentámos, conforme a Constituição que está neste momento em vigor, um dos aspectos que propunhamos é que as próprias assembleias municipais pudessem ser auscultadas, são também eleitas pelas populações. Portanto, não há nenhum impedimento que a Assembleia da República possa tomar decisão relativamente a esta matéria, nem parece que seja nenhum retrocesso. Pelo contrário, retrocesso é manter na Constituição um instrumento que, aliás, como está à vista de todos e a realidade comprova, que, de facto, foi um instrumento que teve um único objetivo, que foi impedir a constituição das regiões administrativas. Porque se nós formos pelo território, no norte, no centro, no sul, as populações e as diversas entidades têm colocado como necessidade, até para o próprio desenvolvimento regional, para a coesão territorial, para a eliminação de assimetrias entre as regiões, lesões que se vão agravando com o passar dos tempos, a verdade é esta, temos um país cada vez mais desigual e assimétrico e a criação das regiões administrativas poderá permitir, aliás, permitirá efetivamente até contribuir para a eliminação dessas mesmas assimetrias. Ouvimos aqui esta discussão entre o PS e o PSD, mas a verdade é que estes dois partidos, quer o Partido Socialista, quer